Está no ar o Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar de oração, dicas práticas para melhorar a vida de oração e de comunhão com Deus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia, que está começando agora. Nós já estamos juntos agora para começar o nosso programa, para conversar com você sobre a Palavra de Deus e hoje com um tema muito especial, oração na prática. Bom, esse programa é feito na companhia de pessoas muito queridas que vêm aqui aos estúdios do Novo Tempo para dedicar esse tempo especial para compartilhar conosco o conteúdo da Palavra de Deus, as suas experiências pessoais, o seu relacionamento com Deus, e nós somos muito beneficiados e agradecidos a Deus e a eles. Eu vou apresentar mais uma vez para vocês, aqui à minha direita, a Denise Lopes. Bem-vinda, Denise.
Obrigada, pastor. A gente continua aqui firme e forte.
Firme e forte. É isso mesmo.
É, né? E estabelecendo novas práticas, né, na vida, nessa caminhada com o Senhor para crescermos espiritualmente. E queria deixar o desafio para os nossos ouvintes aí, para que eles, quem sabe, pudessem escrever aí na página, né, aqui do Lições da Bíblia, e qual que seria a sua prática de oração, como é que eles vivem isso, já que a gente vai falar sobre isso, seria uma coisa interessante.
Muito legal a dica, então escreva aí você que está acompanhando pelo YouTube, escreva aí nos comentários do YouTube qual é a sua prática de oração, quando você gosta de orar, de manhã, de tarde, o que você faz de maneira especial, compartilhe a sua experiência, pode ajudar alguém. Aqui à minha esquerda, o querido pastor Marlinton Lopes. Bem-vindo, pastor Marlinton.
Alegria estar aqui de volta. Eu tenho que dizer que estudar esse tema, e a gente estudou um pouco antes desse momento, né? E vamos estudar ao longo desse trimestre todo, tem sido uma bênção particularmente, né? Porque é o evangelho na prática, é verdade, né? A gente tem que chegar no céu e olhar para Cristo como alguém muito familiar, muito conhecido. E a lição está nos dando todo o trajeto, a estrada de como eu chegar lá e olhar para os olhos dele e ter a mesma sensação que ele vai ter de mim, que eu já o conheço há muito tempo.
Amém, que legal, é verdade. Cristianismo vivo e na prática, né? Pastor Joel V, que bom ter você de novo, bem-vindo.
Também para mim uma alegria estar aqui e mais um tema especial aí nessa série de lições sobre o relacionamento com Deus, o crescimento. E nós vamos falar sobre a prática da oração.
Falando em oração, ora para nós, amigo, por favor.
Nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez para continuar essa série de estudos e queremos suplicar a bênção do céu, que ao nós recapitularmos esses temas, que sintamos Sua presença, que sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito. E da mesma forma, as pessoas que assistem, que estiverem conectadas, possam também sentir a sua presença e que a sua palavra possa falar ao coração de todos.
Amém.
Nos entregamos a ti mais uma vez e o fazemos confiando em Cristo. Amém.
Amém.
Bom, todos nós sabemos a importância da oração e como ela é essencial para o crescimento cristão. Mas eu confesso que eu não encontrei nada mais difícil na vida do que manter uma vida contínua de oração. É realmente um grande desafio. Já em programas anteriores a gente mencionou um pouco isso. Nós somos muito utilitaristas, imediatistas, e às vezes somos tentados a imaginar que a oração é alguma coisa que a gente pode deixar um pouco para depois, não é? Porque a gente não precisa ter tanto essa disciplina, mas isso é uma tentação e que não vem de Deus. Vamos falar, pastor Jolivê, sobre a importância, né, de viver a oração e que elementos práticos, não é, nós podemos desenvolver para desenvolver essa disciplina espiritual tão importante que é a oração.
Então, a gente está vendo aqui que a oração precisa ser um hábito, precisa ser uma prática constante em nossa vida. E esta semana nós estudamos aqui, através da vida de alguns personagens, certos aspectos que são importantes para a gente pensar. Aqui no livro dos Salmos 62, o Salmo 62 e o verso 8, nos diz assim: confie nele em todo o tempo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Quer dizer, como que nós vamos confiar em Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias? Isso tem que ver com a nossa experiência de oração, não é? Por exemplo, como administrar a vida diante das crises? A oração é fundamental nesse momento. A gente vai ver na história de Elias isso. Quando aparentemente Deus não responde às nossas orações, como é que a gente deve proceder? Continuar orando, né, parecendo que Deus não está nos ouvindo. Então a gente vai estudar esse tema aqui também, isso é muito importante. Outra coisa, se Deus sabe o que nós precisamos antes da gente pedir, por que a gente tem que pedir? Esse é um assunto interessante relacionado, né, com a oração. Outra coisa também que eu fiquei pensando, né, é o assunto, a relação entre o livre-arbítrio e a vontade de Deus. Porque o ideal da vida cristã é chegar a assumir a vontade de Deus como nossa. Uhum. E o livre-arbítrio, como é que fica? Isso nós vamos analisar aqui, é um ponto que eu acho interessante. Ou seja, a oração, de fato, é esse sustentáculo da vida cristã em todas as circunstâncias, né? E aqui diz que ela é a ligação constante entre nós, que somos os ramos, e Jesus Cristo, que é a videira. Ela que forma esse elo, né? Uhum. E que, digamos, de certa forma, é essa seiva, né, que faz com que a planta se desenvolva. E assim também a nossa vida espiritual. Então, eu acho muito interessante a oração na prática. Não é uma, simplesmente uma teoria. Nós somos seres humanos, estamos aqui em um mundo em que enfrentamos dificuldades, tentações, né, decepções. E então, como que a oração pode ser esse sustentáculo para a nossa vida aqui? É isso que nós vamos verificar agora.
Eu não sei se vocês já fizeram um teste de índice de umidade no corpo, né? Porque eu acho que eu tomo bastante água, embora a esposa ache que eu não tomo o suficiente. Mas quando eu vou medir a umidade do meu corpo, ela está bem abaixo do que deveria ser. E por quê? Porque eu não sinto sede. Eu não sinto sede. Eu preciso quase que pôr no relógio tomar água. Eu preciso, cada vez que passo na frente do bebedor, tomar água. Eu preciso colocar uma garrafinha e dizer, isso aqui é para hoje de manhã, até que eu crie um hábito, porque meu organismo não me pede água. A oração, para mim, às vezes ela tem o mesmo sentido, porque nem sempre a gente está com sede de falar com Deus, ser humano, pecado. E às vezes a gente tem que forçar um pouquinho, né? Porque a gente não tem noção a bênção que é esse diálogo com Deus. E eu penso que quando nós forçamos um pouquinho de estabelecer horários, porque o texto aqui do salmista, ele fala duas palavrinhas fortes aqui. Confie nele todo o tempo e derrame diante dele seu coração. É a questão de prioridade e intensidade, né? Eu penso que o dia que nós tivermos sede de falar com Deus, e se essa sede não existe hoje, de colocar planos de estudo, planos de oração, sistemas de oração, eu acho que Deus, seguramente Deus vai nos dar o desejo e a gente vai passar a ter um hábito que não consegue mais viver sem Ele, né? Mas eu quero desafiar aqui quem está nos ouvindo de que nem tudo é tão natural quanto a gente gostaria que fosse. Uhum. E até que chegue a ser o natural, a gente precisa gastar tempo. E esse tempo me faz sentir necessidade dele.
Ele mais fala que a gente deveria disciplinar o nosso espírito. Então, é no sentido de que, assim, ó, nem sempre a gente vai ter vontade de orar. Eu acho que, às vezes, são situações da vida, a gente não está bem, tá de mal com o mundo, com a gente, às vezes até com Deus, e a gente não quer orar. Mas é nesses momentos que eu preciso me disciplinar, né, e orar. Porque aí, e nesse momento, tá, mas eu vou falar o quê? Eu vou começar dizendo para Deus, eu não estou com vontade de falar com você.
Eu tô sentindo isso. É a única maneira de corrigir. Não,
exato.
Não tem outra.
Não tem outra. Mas daí eu falei assim, eu vou começar a pontuar os motivos, né? Então, é aquela coisa que um filho, ele nunca vai querer fazer sempre aquelas coisas que criança não gosta. Enxugar a louça, escovar o dente antes de dormir. Blá. Mas se a mãe deixa, né? Então, é um prejuízo para ele. Mas o pai e a mãe disciplinam. Porque se não disciplinarem, quando adulto, como que ele vai viver? Né? A gente não faz só coisas que gosta quando é adulto. A gente Então, é um processo. E, mais uma vez, eu vou para o desenho, pastor.
Pois não?
Porque eu achei muito interessante a mensagem que foi colocada aqui. A gente vê uma pessoa que está caminhando, está dividida em quadros aqui, mostrando uma progressão. E os balõezinhos aqui mostram uma conversa. Quer dizer, primeiro tem poucas palavras, é como se, tipo, eu não estou muito afim de falar. Mas eu estou falando, mas aos poucos eu vou aumentando, porque isso vai se tornando um hábito. Uhum. E o interessante é que à medida que ele vai aumentando a fala, isso pode significar o quê? Não só apenas uma oração maior, mas uma vida de oração, uma comunhão constante. E ele começa a subir. Uhum. Isso, para mim, lembra aquele texto de que a oração não é simplesmente abrir o coração a Deus como um amigo, mas é que ela nos eleva até Deus e não faz Deus descer até nós. Nós, né, a oração nos eleva. Então, eu achei que ficou muito bem ilustrado e a gente precisa realmente forçar um pouquinho, às vezes, porque é para o nosso bem. Como dizia nossa mãe, nosso pai, vai fazer assim, é para o seu bem.
Eu gosto de pensar que a oração é o elevador da fé. Com base nesse texto que você citou, né? Que ela eleva-nos a Deus. Então, quando a gente vai orando e vai tendo uma vida de oração, nossa mente vai se elevando para mais perto de Deus, e do ponto de vista espiritual. E é claro que isso também tem um desdobramento final, quando pessoas que têm uma vida de oração vão subir mesmo fisicamente para estar com Cristo. Mas eu acho que a oração é um lembrete da nossa necessidade de Deus. E se nós não estamos orando, nem com vontade de orar, é um sintoma de que nós estamos vivendo uma vida, como eu vou dizer, mecânica, robótica, robotizada. Não é? A gente acha que é uma máquina, que a gente se autossustenta, que a gente não precisa do poder maior de Deus, que a gente dá conta das nossas próprias necessidades. Mas a oração, esse contato nosso com o divino, é o ponto de humanização maior da nossa vida, que é quando nós deixamos de ser máquinas, de ser robôs, e entendemos que nossa vida só faz sentido com conexão com o transcendente, com Deus. Então, o mundo quer nos mecanizar, o mundo quer fazer a gente máquinas manipuláveis,
autossuficientes,
no fundo, marionetes do inimigo. Uhum. A oração nos desconecta dessa realidade do mundo e nos coloca em conexão com Deus.
E a história de Elias tem muitas lições, né, para a gente, né, nos ensina muito. Aqui em 1 Reis, capítulo 19, a gente encontra, a partir do verso 1, o relato aí da experiência de Elias após aquele momento mais forte dele. E aí eu queria fazer uma observação. O momento mais forte da vida de Elias foi aquele momento quando ele, lá no Carmelo, teve aquele embate lá com os profetas de Baal, a gente conhece. E quando a gente olha nessa perspectiva a vida de Elias, foi algo fantástico, ele foi super vitorioso. E isso mostra que ele tinha uma experiência com Deus.
Claro.
Ele tinha uma vida pregressa de oração. Porque não é na hora da crise que a pessoa vai conseguir força, né? Ela tem que estar acumulada ao longo da vida. A experiência de prova revela a forma como a pessoa lida com a prova revela a experiência de oração que ela tem, a experiência dela com Deus. E Elias saiu bem ali, naquele momento ele enfrentou a crise, enfrentou a dificuldade com muita oração, com dedicação e foi vitorioso.
Uhum.
Ou seja, foi um sucesso extraordinário. Só que a partir dali houve um momento assim estranho na vida de Elias, né, em que ele chega a pedir a morte.
Uhum.
O texto aqui vai dizer o seguinte, que ele, depois do milagre lá do Carmelo, fugiu com medo das ameaças de Jezabel. Ela disse, eu vou matar você. E ele foge, vai até o deserto de Damasco. Ali ele diz o texto que ele se acomoda ali debaixo de uma árvore e ele pede para morrer. Ele estava num estado assim de dificuldade, de tristeza, né? E Deus aparece, dá água e alimento para ele e diga, se anime, rapaz, porque ainda tem uma missão grande para você. E aí o texto diz que ele se alimentou duas vezes e conseguiu caminhar por 40 dias e 40 noites, até que ele chegou no Monte Horebe e ali Deus se manifesta de forma bem especial para ele. e deu a ele a missão de ungir dois reis e o profeta que haveria de substituí-lo. Uhum. Então, essa história de Elias é bastante intrigante, porque ela mostra que, às vezes, é mais fácil a gente administrar a crise do que o sucesso. E a Denise estava falando aqui que há uma questão até biológica, né? Ele teve um momento de muito sucesso, uma excitação muito grande, né? Biologicamente falando, quando a pessoa chega nesse estado tão acelerado, né, de sucesso,
isso, cortisol,
isso pode reverter o contrário depois, isso, né? Uhum. Pode continuar explicando o que você estava dizendo.
Sim, fisiologicamente é o que acontece, né? Num momento como esse, a adrenalina e o cortisol vêm a uma altura muito grande, então a pessoa tem muita energia, ela tem muita coragem, ela tem muita força, e de quando passa aquele momento, aí o cortisol e a adrenalina baixam. Quando vem naquela queda, assim, aí é muito comum a pessoa sentir tristeza, medo e até pensamentos catastróficos, como foi o caso de Elias. Ele falou assim, tipo assim, só restou eu, não tem mais ninguém, né? Quando um povo ali acabou se convertendo, havia alguns profetas que também não tinham se entregado à apostasia, à idolatria, mas na visão dele... Ele era o único naquele momento. E me chama a atenção isso, que às vezes a gente acha que é simplesmente uma falta de fé. Naquele momento ele esqueceu, mas também tem um aspecto fisiológico. Só que assim, Deus entende, Ele nos criou e Ele sabe o que significa essa humanidade nossa, né? E Ele vem agora com todo carinho, isso a gente vê... como Deus está presente nas nossas crises, não só respondendo oração, mas nos momentos das nossas quedas, como Ele mostra proximidade, né? O cuidado. E é o que Elias precisava, e Deus veio com remédio. Descanso, sono, comida, água, até que... E Deus não recriminou ali no princípio, não. Aí, quando ele estava melhor... Elias, agora chega, né? Como se diz, levanta-te e anda, porque você tem o que fazer.
Dependência de Deus.
Dependência de Deus, né? Então, o tempo todo foi uma dependência, né?
Eu vejo aqui alguns princípios, né? Juntando o capítulo 18 e o 19 de 1 Reis, né? O primeiro princípio é que Elias faz uma oração a Deus, Monte Carmelo, e nem é tão longa a oração, mas ela é muito alinhada. E Deus responde aquela oração. Então, não é pelo muito falar, embora é muito importante que a gente passe o dia dialogando com Deus. Mas o princípio aqui é se Elias estava pedindo algo que Deus sabia que era para o bem dele. Um segundo ponto é a perseverança de Elias, né? Porque quando ele está esperando a chuva, essa oração continua. E continua até receber a bênção, que ele sabia que viria. Então, é um segundo ponto. Primeiro, é a oração alinhada. Segundo, é uma questão de perseverança. O terceiro ponto é de que nós temos que estar preparados para o fato de que o inimigo não está dormindo enquanto eu estou subindo o pódio, né? A gente está ciente de que a gente não pode baixar a guarda.
Isso é importante.
Há muitas vezes, a gente termina uma semana de oração, se emociona, responde o apelo, vai à frente e na segunda-feira esquece. Final do ano, faz promessas a Deus, ali por fevereiro já esquece. E a vida nossa é essa. E às vezes é depois de grandes vitórias, de fato, né? Então, terceiro aspecto é a gente estar ciente de que as vitórias de hoje não garantem as vitórias de amanhã.
Muito bom.
Ser um ex não serve para Deus, né? Uma quarta verdade é que nem sempre a resposta de Deus... vem com fogos de artifício, né? Às vezes é no sussurro. E aí vem a sensibilidade da gente ouvir a resposta de Deus em cenas da vida, em frases, em um texto da Bíblia, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E às vezes Deus está falando e eu estou dizendo, Deus não responde. Não, é que eu não ouço a voz de Deus, né? E finalmente, o quinto aspecto é que a oração... tem a capacidade de nos restaurar ao ponto em que nós estivemos mais alto na nossa jornada cristã. E Elias foi o caso, né? Ele voltou à sua missão e para Deus como se nada houvesse acontecido. Veja que privilégio está por trás da oração também.
Então, isso me chama muita atenção, né? Deus não desistiu de Elias, né? Elias estava desistindo dele mesmo.
Sim.
E Deus disse, Elias, eu ainda tenho uma missão extraordinária para você. Às vezes os momentos em que a gente olha assim, a crise é grande e tal, mas ainda há muito, Deus ainda vê, né, que há muito o que fazer através de nós.
Amém.
Que coisa bonita estudar sobre Elias, né? Que grande homem de Deus e que grande homem de oração. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Existe uma pergunta que atravessa gerações. O que realmente eu posso fazer para ser salvo? O que acontece também quando a gente morre? O que fazer para ter a vida eterna? Durante séculos, surgiram muitas teorias, muitas religiões, muitas tradições e muitas interpretações. Mas a pergunta mais importante continua sendo esta. E a Bíblia, o que ela realmente ensina sobre vida eterna, sobre salvação, sobre céu e inferno? Eu, Vinícius Mendes, preparei esta revista Esperança Especial Céu e Inferno exatamente para você entender isso. Trata-se de um estudo profundo da Bíblia, profundamente equilibrado sobre um dos temas mais importantes da fé cristã. Você vai entender o que acontece quando uma pessoa morre, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre o juízo, sobre a ressurreição, sobre o Evangelho Eterno, sobre a graça, sobre o céu, sobre o inferno e sobre muitos outros temas. Tudo isso gratuitamente para você. Eu quero convidar você agora a fazer uma coisa muito simples, mas muito importante. Pega seu celular aí, envia para nós uma mensagem para o número 12-982-44-4449. Eu vou repetir para você anotar, tá bom? 12-982-44-4449. Escreva para mim agora mesmo, peça a sua revista Céu ou Inferno. Salva esse número aí no seu telefone, 12-982-44-4449. Envie uma mensagem simples. Diga, eu quero a revista Céu e Inferno. E a nossa equipe vai orientar você sobre como receber esse estudo gratuitamente. Não deixe essa pergunta sem resposta. Descubra o que a Bíblia realmente ensina sobre salvação. E não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando sobre oração com você. E você sabe que a oração é a nossa resposta a Deus, aquilo que Ele nos revela, e Ele fala conosco hoje por muitos meios, mas sobretudo pela Sua Palavra. E as lições da Escola Sabatina são a maneira de você ter acesso à Palavra de Deus de forma organizada, sistematizada, todos os dias, durante um trimestre, para você ter contato com um conteúdo profundo e crescer no conhecimento de Deus. Então, eu quero fazer uma dica do coração para você. Tenha a sua lição da Escola Sabatina. Acesse agora o site lições.cmpb.com.br para você entender como adquirir esse material e também outros importantes materiais da querida Casa Publicadora Brasileira. Vamos continuar conversando aqui, Pastor Marlton, porque a gente viu no bloco anterior Elias, um grande homem de oração, embora fosse um homem como nós, o próprio texto de Tiago 5,17 diz que ele era um homem como nós, com as mesmas paixões e inclinações, mas ele orou e parou de chover por 3 anos e 6 meses, depois ele orou e choveu, ou seja, pessoas como nós também podem experimentar uma vida de oração e respostas extraordinárias, mas às vezes as orações não são atendidas do jeito, pelo menos, que a gente quer. Como lidar com isso, né?
Um princípio que a gente sempre lê sobre oração é de que a oração não existe para mudar Deus, mas é para nos alinhar à agenda de Deus, né? E por que isso? Primeiro, porque Deus sabe o futuro e nós não sabemos. E eu gostaria de ler uma pequena frase de Ellen White. Diz o seguinte: Deus nunca conduz seus filhos de maneira diferente daquela que eles escolheriam ser conduzidos se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão cumprindo como cooperadores de Deus. Se a gente pudesse ter a visão de Deus e Ele abrisse as cortinas, a gente dizia: Senhor, é por aqui mesmo. Eu me lembro quando eu me formei em teologia, meu sonho era voltar para a minha terra. Né? Conversei com o presidente, acertamos qual cidade eu ia trabalhar. De repente, mudou tudo, caiu por terra. Parecia que eu estava sem chamado, onde eu vou trabalhar? Daqui a pouco, um outro presidente vai lá e me convida e diz, olha, eu quero é um ministério. E em vez de eu ir para um estado, eu fui para o estado da Denise.
Olha.
E 6 meses depois estava se encontrando e 40 anos depois estamos aqui.
É melhor confiar em Deus, né, pastor Márcio?
Só glória. Às vezes demora um pouquinho, né? Mas Deus sabe o futuro. Deus sabia que a Denise estava lá. Deus sabia que o meu ministério seria melhor ali. Deus sabe de tudo, mas na hora a gente clama, Senhor, mas por quê? Eu me preparei, eu comportei no Rio Grande do Sul, eu tinha familiar lá, ali era... Deus disse assim, fica calma aí, guri, que um dia eu vou te mostrar...
Você foi para Santa Catarina.
Santa Catarina, pertinho de Florianópolis, uhum. Onde ela morava ali, e ela orando para que eu chegasse lá.
Aí quando chegou o pastor jovem lá, você falou, olha aí, as minhas orações atendidas.
Então, um outro aspecto é que, às vezes, a gente tem motivações erradas na oração. A gente está totalmente... Porque a falta de conhecimento de Deus me faz fazer pedidos equivocados. Né? Eu não faço segundo a vontade de Deus. Um outro aspecto é que, às vezes, Deus... Sabe até que aquilo ali não é bom, mas ele diz assim, é para mudar seu caráter. Uhum. Então eu tenho que dizer, Senhor, o que for, eu sei que é melhor para mim. E ainda saber que Deus é sábio demais para errar. Né? Então eu entendo que o papel nosso é dizer, Senhor, eu aceito a tua resposta, seja o que for. Jesus um dia disse, Pai, se possível, passa de mim o cálice, e não foi passado. Mas ele aceitou e graças ao Pai não atender o pedido do Filho, okay. Nós temos a salvação.
Verdade.
Então, e nesse texto aí que você está mencionando, de segunda-feira, quando as orações não são respondidas, eu fiquei pensando que há ocasiões em que a gente quer uma coisa e Deus sabe que se Ele nos der aquilo, o resultado não será bom. Então Deus retém. E isso está exemplificado na experiência de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12. Aqui no capítulo 12, verso 7, Paulo diz assim que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe exatamente o que é, pode ser que seja alguma coisa da visão dele e tal. Mas Paulo orou a Deus. E o texto diz aqui no verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Deus negou atender aquele pedido de Paulo. Ou seja, Paulo era um homem extraordinário, né, que fazia milagres e falava, tinha visões, né, tinha uma relação tão próxima com Deus que ele podia se achar, né, ele podia se engrandecer e tal. E Deus deixou alguma coisa ali que pudesse fazer com que ele se lembrasse que há um Deus no céu, né? E ele não se exaltasse, etc. Esse assunto aí do espinho na carne. E aí o verso 9, ele diz assim, que Deus respondeu para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, às vezes é mais fácil a gente confiar em Deus e amar a Deus na dificuldade, porque a gente se apega a ele, do que no sucesso. Quando tudo está muito bem, quando tudo está perfeito, é fácil a gente achar que é a gente que é capaz, é a gente que tem, né, o poder, a inteligência. Então, a graça de Deus, diz aqui, é suficiente nesses momentos quando Deus sabe que não pode dar tudo o que nós queremos. Aí eu fico pensando, o que é esse assunto de suficiência da graça e o poder aperfeiçoando na nossa fraqueza? Na vida prática, a gente tem que lembrar que a graça de Deus é suficiente nos momentos mais difíceis para nós. Então, às vezes tem ali uma pessoa enferma, né? Essa pessoa está com uma dificuldade muito grande. Deus poderia curá-la, mas pode ser que Deus não vá curá-la. E a graça é suficiente para sustentar aquela pessoa, desde que ela ore, desde que ela confie, que se entregue. E às vezes é ali no leito, no último momento até, que a pessoa olha para o céu, se alegra, se entrega, está feliz apesar da dor e da dificuldade. Suponhamos uma circunstância em que uma pessoa, digamos um casal, por algum motivo, um dos cônjuges adoece e, naquele momento, encerrou, digamos, a vida sexual para o casal. O que fazer o outro cônjuge? Ele vai se prostituir? Ele vai sair dos caminhos? Não, a graça é suficiente. Ou seja, se a pessoa se apega a Deus, se a pessoa se entrega a Deus, tem uma experiência profunda com Deus, qualquer que seja as circunstâncias, ela vai ser vitoriosa, porque a graça de Deus é suficiente. O poder de Deus está ali e o poder de Deus aperfeiçoa. E essa pessoa vai acabar vivendo uma experiência que não teria em outras circunstâncias. Então, a graça de Deus é suficiente.
Muitas vezes, supostamente, as não respostas de Deus, as supostas não respostas de Deus são as mais poderosas respostas que Ele está nos dando. Porque se Ele desse aquilo que nós pedimos, provavelmente aquilo seria uma tragédia na nossa vida. Então, Deus sabe o que é melhor. Quando Ele diz não para você, quando Ele silencia para você, Ele está abençoando a sua vida. Então, é preciso crer, é preciso confiar, é preciso ter conexão com Deus, é preciso conhecer seu propósito, seu plano, descansar nele. O apóstolo Paulo foi citado aqui, né? É um exemplo grande disso. Veja, um apóstolo, né? Um profeta, se ele teve mesmo um problema na visão, como é muito possível, é muito razoável que ele desejasse ter uma visão melhor, até para que ele pudesse ler mais, para que ele pudesse enxergar melhor, para poder fazer mais coisas. Ele podia ter justificado isso, mas Deus disse não para ele, porque o poder de Deus se exalta na fraqueza, como mesmo o apóstolo Paulo disse. Então, nós temos que confiar que as nossas limitações, muitas vezes, as nossas carências, elas são poderosos instrumentos para a glória de Deus.
Eu queria repetir aquela frase que o pastor Marlington mencionou, a metade dela, né? Que Deus é sábio demais para errar, e a outra parte é, e Ele é bom demais para negar a
bênção. Né?
É isso mesmo.
Na verdade, em cada não de Deus, por trás de cada não, existe um sim.
É isso.
É um sim em favor do nosso bem-estar, sobretudo da nossa salvação. A gente precisaria lembrar disso sempre. E uma vez passei por uma situação muito difícil e eu chorava e meu pai falou assim, filha, você não crê que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Eu chorando assim, eu creio. Mas é difícil, né? Ele assim, é assim, filha, a visão do ser humano é como se você pudesse ver só, você está numa estação de trem e você vê o trem, você só consegue ver o trem quando ele faz a curva, passa na sua frente e você deixa de ver o trem quando ele passou pela outra curva e foi embora, você não viu mais. Mas Deus, Ele vê toda a trajetória desse trem. Ele é como se estivesse lá em cima. Né? Ele está lá em cima, num avião, conseguindo observar tudo que se passa, de onde vai, toda a linha, toda a curva. Então, confia. Confia. Mais dia, menos dia. Você vai entender o porquê. E naquele momento, Ele falou assim, isso que você está passando agora, no futuro, você vai poder abençoar muitas pessoas pela experiência que você tem hoje. Então, é a graça de Deus ainda nesse momento também, né?
Eu, como pastor, a gente conhece as pessoas, né? E as pessoas contam seus testemunhos. Esses dias eu conheci uma pessoa muito querida, muito especial, que teve uma experiência linda com Deus, uma comerciante, uma empresária. E ela teve que fechar o seu comércio aos sábados, porque é o dia de guarda, conforme a Bíblia diz. E ela me disse como o seu movimento caiu em função disso, porque o sábado é o dia com mais movimento. O comércio dela também era de coisas que a Bíblia não aprova, então ela tirou do seu comércio, parte do seu comércio envolvia isso, né? E ela disse como está sendo difícil para ela. Pastor, como está difícil. A minha família está dizendo, você é louca, e eu estou com dificuldades, eu tenho contas para pagar. E eu olhei para ela, e orei com ela, e eu me emocionei com ela. E a minha vontade era, Senhor, coloca um dinheirão na conta dessa mulher agora, sabe? Faz essa mulher... Mas eu disse para ela, olha, eu já passei por situações muito parecidas com o que você está vivendo agora. E vou dizer, você está no momento mais importante da sua vida espiritual. É o momento de você crer, de você confiar. Eu posso te garantir que Deus não vai abandonar você e que Ele vai honrar a sua fé. Só não desista. Deus não vai fazer coisas extraordinárias, porque senão talvez você nem confiasse nesse processo. Ele está querendo ajudar você a confiar dia a dia nele. Confia, não desista. Não desista porque Deus está contigo.
Porque historicamente, na Bíblia, os grandes ministérios surgiram depois de desertos, não?
Exatamente.
Então eu fico olhando uma pessoa numa aprovação e pensando, o que é que Deus está preparando essa pessoa?
Para o quê?
Porque jamais Deus permitiria isso simplesmente para parar nisso, né? Então, se a gente tem perseverança no sofrimento, o processo vai acontecer.
Exatamente. Uhum. Quando Deus diz não, tem uma bênção muito grande. Mas não desista de orar. Se conecte com Deus sempre, porque quando você fala com Deus, você acessa a mente de Deus. Ele fala ao seu coração, Ele leva você à palavra e você começa a perceber Deus conduzindo você mesmo pelo deserto da vida. Não se esqueça, Deus é bom, Ele ama você, Ele sempre tem o melhor para você. E se você aprender a confiar, você vai ser abençoado. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando esse tema tão importante. E uma gratidão especial a você que é Anjo da Esperança, que ajuda a manter a Novo Tempo no ar. Muito obrigado, viu, por enviar seus recursos para cá, suas ofertas, né, especialmente destinadas para a missão. Aqui na Novo Tempo, esse recurso é usado com muito critério, com muita responsabilidade, para que exclusivamente seja empregado na pregação do Evangelho. Se você ainda não é Anjo da Esperança, está aí a sua oportunidade de se unir a nós nessa missão para que mais pessoas conheçam Jesus. Envie agora uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela e a nossa equipe vai ajudar você a também participar dessa rede do bem dos Anjos da Esperança. Denise, vamos falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, porque foi a oração que Jesus nos ensinou e ela tem tudo ali para a gente aprender a orar, né?
É interessante que ali em Mateus capítulo 6, a gente não tem apenas a oração modelo, mas a gente tem toda uma orientação de como orar. Entra no teu quarto, fecha a porta e tudo mais. E daí Jesus vem colocando essa oração, mostrando aquilo que é essencial a gente expressar a Deus em nossas orações. E ele começa com a adoração, né? Então, eu acho que a gente precisaria aprender também essa parte, né, de adorar a Deus nas nossas orações, em primeiro lugar, sermos submissos quando Ele fala, seja feita a tua vontade, Senhor. Antes de fazer os pedidos, eu já estou me colocando na minha dependência dEle, mas assim, eu aceito a tua vontade, que é soberana, porque o Senhor sabe todas as coisas. Então, adoração, submissão, aí depois a gente pode observar aqui e veríamos os pedidos, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e daí vem os pedidos de perdão. E o perdão é alguma coisa muito importante a gente mencionar para Deus, para que não haja barreiras entre nós e Deus, para que as nossas orações cheguem até o céu. E daí aqui eu já pegaria uma partezinha até da lição de quarta-feira, que a gente aqui é falado sobre confissão e perdão, sobre a necessidade que a gente tem realmente de mencionar o nosso pecado pelo nome, não fazer de uma forma genérica. Às vezes eu estou orando sozinha, numa oração silenciosa, e lá no final da oração, como é hábito, né, na maioria das orações, a gente fala assim, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Mas é só eu e Deus que estou ali, como eu posso usar a expressão primeira pessoa do plural? Então, perdoa o meu pecado, e confessar, dizer o nome do pecado, eu preciso ter essa consciência, porque quando eu falo, isso se torna mais claro para mim, e quando eu estiver de novo numa situação onde eu possa cair de novo naquela tentação, isso já me serve de alerta, né? Então, passando para frente, além do perdão, a confissão dos pecados, aí vem de novo a adoração final. Isso aí é o segredo para nossas orações. Lógico, Jesus diz assim, vocês não façam orações repetitivas. Então, não é agora, porque Ele me dá esse modelo, que eu vou ficar sempre falando do mesmo jeito. Não, não é isso que Deus quer, porque é um diálogo, é um abrir o coração. Mas mesmo que Ele seja meu amigo, eu não posso perder o respeito dentro, né, com esse Deus que é soberano. Então, mas eu não posso me esquecer de adorá-lo, né? De passar por essas linhas aqui que acaba tendo louvor, confissão, ação de graça e tudo.
A oração tem uma estrutura, né? E geralmente que a gente vê na própria oração modelo. Então, sim, ela começa com exaltação a Deus, sim, pela grandeza de Deus. Então, você vai entrar na presença dele, você vai contemplá-lo pela fé.
Sim.
Então, o exalte. É, na sequência, essa exaltação de Deus faz você sentir quem você é.
Exato.
E aí você confessa seu pecado. É o que vem na sequência. Depois de confessar seu pecado, e você colocou um ponto muito importante, pecado específico, né?
Uhum.
Você faz pedidos a Deus, né? Você apresenta. Lembra, você está diante da soberania do universo.
Sim.
Quem pode todas as coisas. Não perca a oportunidade. Apresente seus pedidos a Deus. E na sequência, apresente suas ações de graças, ou seja, apresente sua gratidão já antecipada por aquilo que Deus vai fazer, pelo aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele está fazendo por você.
E desculpa, pastor, que eu esqueci de mencionar, porque quando fala não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é pedido de proteção. Então, você, o pão nosso tem as nossas necessidades materiais, emocionais, mas quando você fala que chega nessa parte, não deixe cair em tentação, eu já estou indo para uma parte mais espiritual, né? Eu quero continuar te honrando, me ajuda. Então, é a proteção física, mas, acima de tudo, a proteção contra o mal.
Exatamente.
E alguém até dividiu, desculpa, em duas partes, né? A primeira parte como sendo envolvendo Deus, vertical. Ali tem santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a segunda parte, dá-nos o pão, perdão e proteção, né?
Sim.
Há diversas subdivisões.
Uhum.
Uma outra que quarta-feira coloca aqui, eu achei interessante, quando fala de louvor, começa reconhecendo quem Deus é.
Isso.
Uhum.
Quando fala confissão de pecado, eu reconhecendo quem eu sou. Quando fala dos pedidos, ele tem o que eu preciso.
Isso.
E quando fala ação de graças, eu já posso agradecer porque eu sei que ele vai me dar o que eu preciso.
Isso aí.
E eu acho uma coisa muito fantástica na oração, porque normalmente a gente ouve, né? Oração não é só pedido. Eu não converso com um amigo só pedindo alguma coisa. Tem esse lado de que Deus não está ali só para me atender, né? Ele é um amigo.
Uhum.
Mas quando eu peço algo a Deus, eu estou reconhecendo minha limitação e do poder dEle e que as minhas soluções têm a resposta nele, né? A solução está nele. Então, Deus é capaz de se alegrar em ouvir pedidos, embora nós não devêssemos fazer apenas isso.
É claro, isso faz muito sentido, porque imagina, eu sou a pessoa mais pobre do mundo diante da pessoa mais rica do universo. Ele tem toda a riqueza e tem todo o amor e ele quer me oferecer. Eu vou falar com ele e não vou pedir nada? Não faz sentido, entende? Eu preciso pedir e ele está feliz em pedir. É claro que os nossos pedidos têm que ficar de acordo, está de acordo com a vontade dele, mas a gente precisa pedir.
Ele não tem... bater a porta só para pedir.
Claro, conversa com um amigo, né? Mas a gente tem necessidades, é uma realidade.
É interessante, sabe? Porque aqui... Até você fala em amigo, mas eu fiquei pensando, não, é pai, porque Jesus fala, pai nosso, como que você não vai pedir as coisas para o pai? Né? A gente até pode pedir para a mãe, para a mãe pedir para o pai, mas...
Somos filhos dependentes.
Mas é aquela coisa da confiança, né? O meu pai é o que vai me garantir.
É isso aí.
Eu quero entrar em dois detalhes aí do que vocês estão falando. Primeiro, Jesus disse assim, se pedirem alguma coisa em meu nome, crendo, vocês vão receber.
Uhum.
Então, em linhas gerais, a oração ensinada por Cristo é que a gente se dirija ao Pai em nome dEle.
Uhum.
É claro que não é pecado a gente se dirigir a Jesus, porque também Ele é Deus.
Sim.
Mas o comum, o normal, é a gente falar com Deus. Nesse processo aí da administração do universo, é assim que eles se estabeleceram, né? O Pai é aquele que envia, é o coordenador de tudo. Então, a gente se dirige a Deus em nome de Cristo, porque Ele é o canal, Ele é o caminho, Ele é a nossa, nosso meio, né? Ele é o nosso intercessor. Outra coisa que eu queria mencionar aqui também é o assunto da vontade. Isso é uma questão meio intrigante, né? Porque Deus nos dá liberdade, a gente tem o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo a vontade dele é que tem que prevalecer.
Sim.
Como entender isso? Por exemplo, aqui em Mateus 7, Jesus diz, se pedires alguma coisa segundo a sua vontade, aí ele nos ouve. Depois, ele vai dizer também aqui, Romanos 12, Paulo diz, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Filipenses 2,13, ele diz que Deus realiza em nós o querer efetuar segundo a sua vontade. Então, como harmonizar esse assunto de que a vontade de Deus tem que prevalecer e, ao mesmo tempo, eu sou livre? Veja, aí é que está o nível de maturidade espiritual do cristão. Que embora Deus nunca vá romper a minha liberdade, mas quando a gente se conecta com Deus, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente tem uma experiência íntima com Deus, em oração e pela palavra, o Espírito Santo trabalha em nós de tal maneira que nós vamos nos tornando semelhantes a Deus. Ele vai mudando a nossa vontade, de tal maneira que a vontade dele se torna nossa.
Uhum.
Então, eu sou livre e eu escolho, mas eu escolho o que Deus escolhe, eu quero o que Deus quer, né? Então, isso é lindo demais. Esse é o processo da restauração da imagem de Deus em nós, esse é o processo da transformação espiritual para a gente ir para o céu.
Eu acho que quando a gente tem a experiência de Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim, vai ser muito mais prático a gente pedir de acordo com a vontade de Deus. E é muito interessante, porque dentro desse processo todo, né, a Trindade, a gente já aprende ali em Romanos 8, né, que o Espírito, ele intercede por nós também, mas ele transforma as nossas orações, porque a gente não sabe orar como convém. Aí entra a graça do Espírito Santo para mudar as nossas orações, para que elas sejam de acordo com a vontade do Pai. É, eles... tudo por nós.
E aí vem um ponto, né? Por que que a gente ora se Deus já sabe tudo, né? A onisciência, a presciência de Deus sabe tudo. Antes de nós pensarmos, ele já sabe, né? Eu sempre tenho na minha mente um texto de Ellen White, do Grande Conflito, página 525. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração de fé aquilo que ele não concederia se nós não pedíssemos assim. Deus decidiu. Simples assim, né? Deus sabe que eu preciso, mas ele espera eu pedir.
Uhum.
Às vezes ele dá sem eu pedir, e às vezes eu peço e ele dá de outra forma, mas via de regra, eu não poderia, se Deus foi capaz de enviar seu filho sem nós pedirmos, como não daria todas as coisas, né? Ele dá todas as coisas, mas como o pai que sabe que o filho precisa de alguma coisa, deixa ele sentir necessidade, deixa ele vir pedir. Porque quando ele vem pedir, ele se humilha, ele reconhece. Outro texto: a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitarmos a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas leva-nos a ele.
Uhum.
E C.S. Lewis escreveu: as minhas orações não mudam Deus, mas mudam a mim mesmo. Interessante que Jó, depois de toda a saga de Jó, quando chega no capítulo 42, diz assim: e mudou Deus a sorte de Jó quando ele orava por seus amigos. Em outras palavras, muitas vezes a oração, a gente está pedindo para um terceiro, Deus está dizendo assim: eu permiti que ele te pedisse, porque ao você orar por ele, você vai depender de mim, se colocar à minha disposição, interceder por ele, eu vou te abençoar. O foco nem era ele, é você. No caso de Jó, parece que era isso, né? Jó, eu, na verdade, estou querendo que você seja, ore pelo outro, mas o foco é você aqui nesse momento. Então, a gente tem que agradecer e dizer: Senhor, eu não sei que tu sabe tudo, mas dá-nos o pão nosso de cada dia. Cada dia. Cada dia eu pedi o pão, mesmo sabendo, tu sabendo que eu vou pedir de novo.
Tem um detalhe importante nisso aí também, que é o seguinte: lembrando que a gente está no meio de um grande conflito e há ações legais nesse movimento do grande conflito, né? Então, quando a gente pede, nós estamos autorizando Deus.
Sim.
Né? Deus não está indo contra a nossa vontade, porque Deus não pode, nesse processo do grande conflito, Deus não pode forçar ninguém, né? Deus não faz isso. Então, a gente permite.
Muito legal isso, hein?
Outra coisa também é, isso eu acho fantástico, quando a gente ora por alguém, a oração intercessora, a pessoa não quer nada com Deus, ela está longe de Deus, mas eu estou ali todo dia orando por ela, pedindo, clamando. De alguma forma que a gente não entende, mas de alguma forma nós estamos permitindo Deus agir na vida daquela pessoa.
Uhum.
Pelas nossas orações, nós estamos permitindo Deus fazer o que ele não, digamos assim, entre aspas, poderia fazer se aquela pessoa não permite. Né? Então é lindo, por isso a oração intercessora é para nós. A
oração do justo
pode
muito ser feita também.
Exatamente.
Essa é uma mecânica um pouco complexa da gente entender, mas realmente ela funciona, a oração funciona. Vamos acreditar e orar porque ela funciona. Como é que Deus age na vida de uma pessoa que não quer quando eu oro por essa pessoa, né? Então, essa explicação que você deu é muito interessante, porque Deus começa a agir como se eu estivesse orando por mim mesmo, vamos colocar assim. E outra, quando eu oro por alguém, de alguma maneira eu também me torno um instrumento de bênção na vida daquela pessoa pela qual estou orando. É como um sacerdote que orava pelo povo dentro do santuário, no dia da expiação, e depois saía para abençoar o povo. Então, a oração é essa coisa que faz você ser um canal mesmo. Quem ora se torna um canal de Deus, né? Para abençoar a pessoa pela qual ele está orando, né? Deus tem muitas maneiras de nos abençoar, e ele estabeleceu a oração como esse canal real, vivo, sintomático também da nossa vida espiritual. Se a gente não sente necessidade de orar, é porque a gente está ligado a esse mundo mecânico aqui. Está na hora da gente entender que nós precisamos de Deus, precisamos voltar nossos olhos para cima. Quando a gente ora, a gente reconhece a nossa dependência dEle, a suficiência de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, e tudo isso está disponível a você. Quando você ora, você acessa os tesouros de Deus, Deus abre esses tesouros infinitos para abençoar você, você é levado até a presença dEle, para ver a vida como ele vê, para confiar nele, para enxergar os planos dele para a sua vida. Então, termine esse programa agora em oração, tá? A oração está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Que Deus te abençoe muito, forte abraço, e até semana que vem. E continue na Novo Tempo, ligadinho aí com a mensagem Por Elas, e hoje com ela. Deus abençoe vocês, até mais.